Muito bem, então muito boa tarde novamente. Cumprimento os senhores representantes da entidade que nos requereu esta audiência, Rui Tavares, PTM Embalagens Limitada, e portanto temos connosco Dr. Rui Tavares, Dra. Cláudia Passarinho e Dra. Ana Luísa Franco, é assim. Muito bem, aproveito para vos cumprimentar, cumprimentar também os senhores deputados e, portanto, vamos dar início a esta audiência que ocorre no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2023. Em termos de metodologia, como é que funcionará? Portanto, tenho um período inicial de até 5 minutos para ser os considerandos que entenderem e o motivo que vos traz cá no âmbito do orçamento, conseguem controlar ali pelo tempo em cima. Depois cada um dos grupos parlamentares terá até 3 minutos para colocar questões e depois terá um tempo final de respostas que deve ser 6 minutos, julgo eu, mas depois confirmo. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra, não sei, Dr. Rui Tavares. Sim, muito bem, então tem a palavra.
Não sei se tem. Nós requeremos esta audição com base naquilo que nos parece estar errado relativamente à portaria que regulamenta as embalagens de utilização única. Esta é uma preocupação, pronto, do setor, e como nós achamos que este é o momento, um orçamento de Estado que terá em vigor, poderá ter alterações que nós achamos que são importantes, quer para a eficácia desta portaria, porque parece-nos que um dos problemas é esse, a eficácia, assim como também algumas das, enfim, a inclusão do alumínio e outros pormenores que nós achamos que podem ser melhorados e que podem trazer podem ajudar a conseguir o objetivo final desta portaria, que era a redução da utilização de embalagens, da utilização única de embalagens. O foco é essencialmente no modelo que foi encontrado para a cobrança das embalagens. Nos parece demasiado complexa e, enfim, pouco clara. E depois também a questão da inclusão do alumínio, que é 100% reciclável e infinitamente reciclável, que nos parece que não cabe aqui neste tipo de contribuição. E eu passaria depois a palavra então à Cláudia, que nos pode falar da situação específica do alumínio.
Na situação do alumínio, sim, o alumínio é um material.
Deixe-me só para que fique registado aqui na gravação. Portanto, doutora Cláudia Passarinho, então, tenha a palavra.
Relativamente ao alumínio, o alumínio é um material que é infinitamente reciclável. É efetivamente reciclado a nível europeu e é um material que verdadeiramente é um material circular, porque não se torna resíduo, torna-se novo matéria-prima e pode ser usado para novos produtos, com as mesmas características, com a mesma qualidade e ser continuamente reciclado. Eu julgo que esta portaria das embalagens de take-away, vulgo take-away, o objetivo é transpor a SUP, a diretiva dos plásticos de utilização única. Não conseguimos perceber porque é que o material, embalagens feitas de um material com um desempenho ambiental tão bom, porque nunca se tornam resíduos, porque continuam sempre na cadeia de valor, tem valor económico efetivo, porque é que ela é incluída como um material a extinguir, a não usar? E nessa perspectiva gostaríamos que revissem a aplicação para o material alumínio. Pronto.
Doutora Ana Luísa Franco.
Eu estou aqui como importador, nós somos importador, a nossa empresa importamos plástico e alumínio e está extremamente difícil estar no mercado com o plástico, não é? Porque o alumínio vai entrar só em 2023. Tanto a nível de entreposto, não é fácil, porque nós não sabemos quando compramos a mercadoria para quem vamos vender, como a nível de administrativo, é extremamente, ocupa muito tempo das pessoas, o ter que fazer uma EDIC quando é um cliente que é entreposto, mas depois há um cliente que é interposto que entende que é obrigatório fazer a fatura com a contribuição. Há alfândegas que entendem que é sem contribuição, portanto há uma série de esclarecimentos que não foram claros e que não estão todos a trabalhar da mesma forma. É extremamente difícil neste momento trabalhar a vender embalagens.
Podemos acrescentar ainda, relativamente a esta contribuição, que nós, enquanto produtores e importadores, não conhecemos o destino final das embalagens, o que nos impossibilita de poder decidir onde é ou não aplicada esta contribuição. Desta maneira, ficamos, entre aspas, à mercê do que os nossos clientes nos pedem e não podemos ter a certeza de que estamos a agir corretamente. Não temos como saber o destino final do nosso produto, porque o nosso produto pode ser usado no âmbito da portaria, mas tem muitos outros usos para além do âmbito da portaria, o que nos deixa numa ambiguidade sobre como definir as embalagens que terão a contribuição e aquelas que não terão. Para além disso, o valor da contribuição. Se estamos a pensar em embalagens que custam 5 e 10 cêntimos, aplicar-lhes uma contribuição de 30 cêntimos a cobrar desde o primeiro, que somos nós, produtores e importadores, até o último da cadeia, que pode ter 3 ou 4 intermediários no meio, é um custo económico muito grande para todos nós. Tanto para nós que cobramos a primeira vez, como para todos os nossos clientes que vão ter de pagar umas faturas com valores
e armazenar
muitíssimo
mercadoria
superiores ao valor da mercadoria em si, e terão de entregar ao anterior da cadeia este valor, fica bastante pesado para as empresas que estão a operar em Portugal. Pensamos que seria uma solução muito mais viável a cobrança ser feita no último da cadeia, porque esse sim sabe a aplicação que vai ser dada à embalagem e poderá decidir se ela cai ou não no âmbito da portaria 331/2021. Nós, enquanto produtores e importadores, não temos esse conhecimento. Nós vendemos a outros intermediários que também não têm esse conhecimento. Chegando ao fim da cadeia, se o utilizador final quiser comparar embalagens com a taxa, com a contribuição, terá dificuldade em fazer o inverso para lhe fazer chegar estas embalagens. E nenhum de nós tem interesse em ter armazenado embalagens com valores tão altos de contribuições comparado com o valor da mercadoria, porque realmente é muito dinheiro que está envolvido com esta contribuição.
Só mais uma coisa, porque o que está em causa é que, efetivamente, noutras circunstâncias, as contribuições, este tipo de contribuições, são aplicadas no momento final, na última venda, digamos assim, do produto, e aqui, ao contrário, ela é aplicada logo no produtor e com a exigência de que temos que só as embalagens que serão para utilização única é que serão taxadas. E nós, como produtores, não podemos jamais saber que embalagens é que vão ter essa utilização. Essa é uma das maiores dificuldades, acrescida, de facto, do valor, porque implica que as empresas tenham stocks elevados, e hoje em dia a tesouraria das empresas não está assim para aí virada tão fácil, porque estamos a falar efetivamente de uma empresa que pode ter 200 mil euros em stock e de repente passa a ter 1 milhão e 200 mil euros em stock, que é um absurdo. Hoje em dia é completamente incomportável, a banca não financia isto seguramente.
Nem as empresas asseguram. As seguradoras não dão seguro de crédito suficiente para cobrir.
Só para organizar, isto tem que ser de cada vez. Portanto, nós já ultrapassamos 5 minutos, portanto, o que eu vou fazer é passar aos senhores deputados, eles vão colocar questões e depois podem, no final, complementar com a informação que tenham como relevante. Portanto, vamos começar então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Vera Brás, que aproveito para cumprimentar.
Não está, eu não. Ah, agora é que está. Agora sim, é bem que me parecia. Peço desculpa, só para ficar então gravada, agradecer a vossa presença, o vosso pedido de audiência enquanto representantes, digamos assim, deste setor, poderemos dizê-lo. Este é um tema, sem dúvida, bastante importante, portanto, todos nós sabemos porque é que ele acontece, não é? Portugal tem metas bastante ambiciosas, tem pela frente o desafio de encontrar soluções que sejam mais eficazes para a redução e para o tratamento dos resíduos que são gerados, e daí existir esta medida que ficou prevista no Orçamento de Estado para 2021 e que foi depois regulamentado através da portaria. Das coisas que indicaram, portanto, tomei nota da especial incidência sobre a questão do alumínio e a primeira questão que vos gostava de colocar é relativamente às práticas a nível europeu, se têm conhecimento do que é que está a ser feito atualmente, portanto, e depois pedia-vos que nos dessem esse esclarecimento. Quanto à questão dos esclarecimentos que referiram, nomeadamente quanto à tributação, se devem ou não cobrar, sem um ofício já por parte da AT, portanto, aquilo que gostava de vos perguntar é se nesse ofício, se todas as questões que aqui levantaram, se tiveram a oportunidade já de ver e se estão ou não contempladas essas questões de alguma forma, ou se não estão totalmente esclarecidas, se consideram que há necessidade de haver mais esclarecimentos por parte da AT e em que nível. Ao nível da melhoria da portaria que referiu o Sr. Rui Tavares e da eficácia da medida, pedia-lhe que detalhasse aqui um pouquinho mais o que é que, na vossa opinião, poderia ser feito, poderia ser alterado para que realmente esta medida pudesse chegar ao seu objetivo último e que a eficácia fosse aquela que se pretende. Portanto, deixar-vos só a última nota de que realmente este, tal como disseram, este é um momento indicado para estarem aqui, para falarem connosco e para podermos tentar chegar a alguma alteração que possa ser possível ainda no âmbito do Orçamento do Estado e é por isso que aqui estamos, para vos ouvir e para tentar sempre chegar ao melhor possível daquilo que se pretende. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar, agradecer também a participação, portanto, e a exposição que aqui fizeram relativamente a um problema que aqui nos traz hoje. Eu tinha aqui algumas questões, enfim, eu percebo que esta contribuição nasceu no âmbito da fiscalidade verde ou no alargamento da incidência, portanto, mais produtos sujeitos a contribuições especiais, tendo em vista a melhoria, enfim, da performance ambiental e da exclusão do conjunto de produtos nocivos para o ambiente. Como disse há pouco, enfim, é que é algo que gostaria de também ter a percepcionar um pouco mais, é o facto de constarem desta contribuição produtos que não são propriamente enquadráveis. O caso do alumínio sendo reciclável poderá não ser propriamente um bem ideal para incluir nesta contribuição, mas queria aqui questionar algumas coisas. A primeira é, relativamente à alteração da portaria, falaram aqui há pouco da portaria que regulamenta, portanto, a contribuição. No entanto, esta contribuição nasceu no âmbito da Lei do Orçamento de Estado 2021, que cria precisamente a contribuição sobre embalagens de plástico ou alumínio de utilização única. Bom, possivelmente terá de ser mesmo em sede legislativa que a alteração terá de ser feita. Questionava aqui, tendo em vista que me parece que, à primeira vista, pelo menos relativamente ao alumínio, que consta já do número 1 do artigo 320, se não será necessário eventualmente clarificar, portanto, este âmbito ao nível legal, propriamente dito, ou formalmente dito. E relativamente a outro ponto que também gostaria de questionar, tem a ver com as consequências. Daquilo que eu conheço, enfim, conheço relativamente bem a mecânica deste tipo de tributos, e portanto bem sei que tiveram de constituir as empresas como entrepostos fiscais, tendo de fazer declarações de introdução no consumo. Portanto, há aqui um conjunto que é relativamente complexo de obrigações, certamente atingiu um setor que não estaria eventualmente até preparado para lidar com este conjunto de obrigações. Portanto, saber quantas empresas estão aqui em causa e como é que se adaptaram, se efetivamente houve transtornos ou não relativamente ao seu funcionamento e em que termos. E, finalmente, saber também se poderemos ou não dar aqui um contributo, enfim, razoável para que seja melhorada a contribuição. já agora quantas empresas é que são, quantas é que estão aqui envolvidas, era algo também que gostaria de saber em concreto, visto que quando houve a experiência dos sacos de plástico leves, que foram também sujeitos a este tributo, o resultado foi, não houve propriamente receita, mas houve um grande impacto para os operadores económicos. Portanto, será que isto está a acontecer? Portanto, era a questão que eu aqui deixava também, e agradecer as preocupações que aqui carregaram esta comissão quanto à realidade em que estão envolvidos no âmbito da contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao tempo das respostas, para um período de respostas até 6 minutos. Portanto, não sei quem começará. Portanto, doutora Cláudia Passarinho.
Pergunta-nos sobre as práticas europeias relativamente ao alumínio, a empresa onde que eu represento a Lusoforma. Nós somos membros da Associação Europeia de Produtores de Alumínio e temos reuniões semestrais entre todos nós, onde partilhamos, entre outras coisas, também as legislações e as práticas de cada país. Em junho partilhamos o aparecimento desta portaria, as suas consequências, a maneira como estava operacionalizada. E percebemos que em nenhum país da União Europeia há qualquer taxação deste tipo ou de outro sobre o material alumínio. O material alumínio é visto em muitos países como um muito bom material na economia circular, exatamente pelo que eu referi inicialmente, por ser 100% reciclável para sempre, sem perdas de propriedades. O que não faz sentido estarmos a tentar desviar a produção de embalagens do único para outros materiais que eventualmente possam ter outros impactos e outras dificuldades no fim de vida. O alumínio não tem fim de vida se o sistema de gestão de reciclagem estiver implementado e bem implementado. Por isso, a resposta é que a nível europeu não existe qualquer restrição para o uso do alumínio, muito pelo contrário. É isto. Em relação a não estar ou não enquadrável, nós que produzimos e importamos alumínio e o colocamos no mercado, achamos que não há enquadramento, porque na Comissão Europeia e na Comunidade Europeia, na União Europeia, aliás, não há nenhuma diretiva que inclua o alumínio. Há sim uma diretiva em relação à diminuição dos plásticos, dos único, não para o material alumínio. Relativamente à eficácia desta portaria, a nossa sensibilidade é que os operadores de toda a cadeia económica até ao último utilizador estão tão confusos como nós. Como é que nós vamos aplicar isto se não sabemos o último uso? E por omissão, eu julgo que não estão a aplicar, se calhar, não nos estão a pedir tantas contribuições nas embalagens que fornecemos no mercado como estariam se fosse uma coisa tão simples como os sacos de plástico. O saco de plástico, o que é tributado é o saco em si. Nas embalagens, o que é tributado é a utilização final, que só o último da cadeia saberá qual será, não é? O facto de termos de nos constituir como interposto fiscal, bem, para empresas maiores como as nossas, se calhar complicam bastante os processos, mas temos capacidade para fazer. Outras empresas com menor estrutura será mais complicado. Mas mesmo para nós que somos maiores e temos uma organização maior, causa-nos bastantes transtornos o ter de separar stocks para o que será tributado e para o que não será tributado. E temos de fazer uma quantidade de operações que não estavam previstas e que nos consomem bastantes recursos, para além do fator económico. Não sei se a doutora Ana Luísa quer complementar relativamente a isto.
Doutora Ana Luísa Franco, então...
Não, faço...
Tem que ligar o microfone, não, desculpa.
Faço minhas as palavras da Cláudia. Realmente, a nível de processos, é extremamente difícil, porque nós não sabemos... O princípio é sempre o mesmo. Nós não sabemos qual é a utilização que o cliente vai dar. Então, o cliente faz uma encomenda e nós perguntamos qual é a utilidade... Quando começamos a perguntar qual é a utilidade, já está tudo estragado. O cliente já está extremamente irritado connosco. Se for distribuidor, ele não sabe qual é a utilidade que vai dar. Se for um restaurante, vai ser para combater o desperdício alimentar. Se for takeaway, nós não precisamos perguntar nada. O próprio cliente sabe que tem que pagar a contribuição. Depois, a nível nacional, nem todos somos interpostos fiscais. Portanto, se não somos todos importadores e fabricantes de interpostos fiscais, nem todos cobramos contribuição. Portanto, se nós oferecermos ao cliente a mercadoria com contribuição, ele vai recusar e vai comprar onde pode comprar sem contribuição. Porque o distribuidor não sabe para quem vai vender. Quando compra, não compra com contribuição, depois também não vai vender com contribuição. E está uma confusão.
Porque também não está previsto um mecanismo de devolução da contribuição. Nós vendemos pacotes, imagino, com 25, com 50 unidades, e o cliente, ao comprá-los, tem de optar se quer embalagens com a contribuição ou sem contribuição. Mas muitas vezes há embalagens que podem comprar com contribuição que são usadas para um de outro destino que não está coberto pela portaria. Não há qualquer mecanismo para reverter esta cobrança, que neste caso será indevida se não for realmente utilizada para o destino indicado na portaria. E esta é outra situação que pensamos teria de ser contemplada, porque não havendo a possibilidade de reverter o pagamento de contribuição quando ela é indevida, então está-se a pagar um valor indevido. O último utilizador da cadeia não tem como justificar uma embalagem estragada, por exemplo. Ou que use para acondicionar a comida no seu frigorífico porque sobrou ao fim do dia em vez de fornecer ao cliente. Não há um mecanismo que permita reverter um pagamento de contribuição.
Muito bem. Dr. Rui Tavares, quer terminar então?
Sim.
Pedir-lhe só que tentasse sintetizar.
Ok, não é rápido. Por estes dias a Autoridade Tributária vai receber as primeiras cobranças desta taxa, não é taxa, esta contribuição, não posso chamar taxa, que na realidade não é 30 cêntimos, é 37 cêntimos, que é 30 mais IVA, porque ela ainda tem a imposição do IVA. E penso que será uma oportunidade para saber da eficácia em termos de cobrança da contribuição. Aquilo que nós, a noção que nós temos dentro do mercado é que de facto será a baixa, porque por tudo isto que nós já dissemos, pela indefinição, por a dificuldade, por tudo isto. Obviamente que uma lei mais clara, mais simples, ajudaria de certeza na questão da contribuição e da sua cobrança. Agora, em termos de, há pouco perguntaram em termos de número de empresas que podem estar aqui implicadas. Eu não tenho um número, sinceramente, são muitas empresas, porque há muito material que é importado por pequenos importadores, que importam pequenas quantidades, há importadores maiores, aliás, o facto de estarmos aqui, está aqui um grande produtor, está aqui um grande importador e está aqui um pequeno produtor de algo que é paralelo, digamos assim, em termos de embalagens de takeaway. E representa um bocadinho, um pouco de tudo o que há neste setor. E para os pequenos como nós, e estamos a falar de uma estrutura com 5 pessoas, a constituição do interposto fiscal, porque nos é obrigado também, porque nós podemos, aliás, neste momento eu tenho uma máquina que não está montada e não sei se a vou montar, porque é uma máquina que faz taças para a sopa, mas as taças para a sopa são feitas de cartão com obrigatoriamente PE, com uma aplicação de 15 gramas de PE, e isso, segundo a portaria, também é um produto de utilização única e que eu me teria que constituir como interposto fiscal. Pois a nossa empresa não tem dimensão, não tem estrutura para se poder constituir como interposto fiscal. Não nos parece que até por esse motivo, que faça muito sentido. Há muitas empresas da nossa dimensão com esse mesmo problema e que não teriam possibilidade nenhuma da constituição do interposto fiscal. E pelo outro lado, se nós nos constituirmos todos como interpostos fiscais, não parece que a AT tenha possibilidades de controlar, nem de vigiar, nem de fiscalizar tantos interpostos fiscais, o que parece-me, de facto, algo quase absurdo. E só para terminar, a questão de nós estarmos aqui a tentar substituir materiais de utilização única e que são ambientalmente prejudiciais, digamos assim, ao fim e ao cabo é isso que está em causa. Os copos que vocês têm aí na vossa frente, não os nossos, os vossos, acabam no aterro sanitário. E isso é importante que as pessoas também saibam. Neste momento está-se a criar uma grande pressão sobre o papel. Não há papel, não há cartão, o preço está altíssimo, porque a ideia que se gerou é que de facto íamos substituir tudo pelo cartão. É falso no sentido em que não é ambientalmente melhor. Muito do que está a ser produzido, eu posso dizer, nós somos uma pequena empresa e este ano, só em aparas, que é aquilo que sobra da nossa produção, nós já mandamos para aterro mais de 25 toneladas de material. E isto é absurdo. E é material que é 90% papel. É 90% papel, mas porque tem lá o PE, não é possível. É possível reciclar, mas lá está. E entra aqui a questão do alumínio e do papel. É que o alumínio tem valor comercial, tem valor no mercado, mesmo para reciclagem. Este papel não tem valor e as empresas não o querem reciclar. E isto entra tudo na base da economia. Por mais que às vezes nós estejamos a pensar nas questões ambientais, e acredito que sim, e aliás eu sou um defensor, o certo é que nós temos que ir pelo caminho certo e não tentar aqui atalhos que nos parecem muito óbvios e muito diretos e que acabam por ter um efeito perverso em relação àquilo que nós pretendemos, qual é o objetivo principal, digamos assim.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço os vossos contributos e, portanto, chegamos ao fim desta nossa audiência. Para todos os efeitos, ela também fica gravada, portanto, os senhores deputados que aqui não puderam estar, porque têm trabalhos laterais simultâneos, portanto, poderão também aceder à gravação. E se eventualmente até dia 11, que é a data em que termina o prazo de apresentação de propostas do Orçamento de Estado, quiserem fazer chegar à Comissão alguma proposta concreta, também podem fazer e depois ela será distribuída pelos diferentes grupos parlamentares e partidos e deputados únicos. Portanto, resta-me então agradecer novamente e dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado.